Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis para mais uma reunião. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 18 de maio de 2020, 12ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins. Presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos. Presente. João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Prachete.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 12ª sessão ordinária do ano 2020. Solicito ao vereador Ariosvaldo Antônio Fodra que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Boa noite a todos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação.
Coloco então a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada então por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 228/2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei de número 199 e mensagem de número 223, ambos datados de 18 de maio de 2020, para ser analisado e salvo melhor juízo aprovados, em caráter de urgência especial. Mensagem 223. O projeto de lei 199 de 18 de maio de 2020, que ora encaminho a essa Igreja Casa de Leis, autoriza a prorrogação do processo seletivo simplificado de número 001/2019, objeto do edital 97/2019, pelo prazo de 6 meses. O processo seletivo em questão visou a contratação por prazo determinado de profissionais para o cargo de visitador. As contratações em questão foram justificadas pela necessidade de profissionais para a execução de serviços pertinentes ao programa Primeira Infância, criado pelo Governo Federal no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Ressalta-se que não é viável à administração municipal a contratação de servidor efetivo para o exercício das funções inerentes ao referido programa, uma vez que o mesmo não tem previsão de duração. Certo de vosso entendimento, salvo o melhor juízo, esperamos que o referido projeto receba parecer favorável dos membros deste Legislativo. Projeto de Lei 199. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Municipal 657/2017, prorrogar o processo seletivo simplificado de número 01/2019, objeto do edital 97/2019, pelo prazo de 6 meses. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, Paraná, aos 18 dias do mês de maio do ano de 2020. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Então está aí anexo aqui a declaração do operador de despesas e todas as outras informações desse projeto. Requerimento de número 4/2020 do vereador João Luiz Poço Moreno e da vereadora Magali de Matos Berti. Pede ao chefe do Poder Executivo, solicitando as seguintes informações, que sejam prestadas informações acerca da distribuição do SGM, para o combate ao coronavírus, do qual, segundo informações, o município tem participação, informando o que segue. Qual a data prevista para recebimento e qual o planejamento municipal para investimento e ampliação dos valores? Qual o valor a ser recebido? Qual a possibilidade de adquirir novos testes rápidos para a população que está sendo classificada nos boletins como suspeitos, com verbas oriundas desse repasse ou outras? Que seja apresentada a prestação de conta dos gastos realizados até o presente momento com o referido repasse. Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento dos vereadores e fiscalização dos gastos públicos. Requerimento de número 5, da vereadora Magali de Matos Verde. Pede as seguintes informações. Que sejam prestadas informações acerca da quantidade de exames realizados no município em relação ao combate ao Covid-19. Informando o que segue. Qual a quantidade de exames realizados no município? Em quais situações estão sendo realizados os exames em relação aos casos suspeitos de Covid-19? Serão adquiridos novos testes rápidos para a realização de exames nas pessoas que apresentam sintomas e são classificados como casos suspeitos da Covid-19? Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento dos vereadores e fiscalização dos gastos públicos. Indicação de número 86 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja providenciado o cascalhamento da estrada da Rapadura e da estrada Edson Canezin, no bairro 80, ao longo de toda a sua extensão, bem como verificar a possibilidade do município realizar uma ação em busca de água para abastecer a comunidade, com a possibilidade de implantação de poço artesiano. Justificativa. As melhorias são necessárias considerando a dificuldade de se transitar na mesma, bem como facilitar o escoamento da produção agrícola. Já no tocante à busca de água para implantação de poço artesiano, tem como objetivo levar água potável, abastecendo todas as comunidades que moram no bairro. Indicação de número 87/2020 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade de o município buscar um convênio junto ao governo estadual ou federal para aquisição de um caminhão autofossa. Justificativa. Tendo em vista que a conclusão das obras de esgoto irão demorar para serem finalizadas, e destacando que o município já possui uma lagoa para tratamento de água, a aquisição do caminhão irá beneficiar a população do município, ressaltando que o procedimento licitatório e posterior contratação do referido serviço é muito oneroso, gerando alto custo ao município, sendo mais viável a aquisição do caminhão. Indicação de número 90 do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. pede à administração pública que seja providenciada a disponibilização de roupa ou uniforme adequado para o funcionário que presta serviço como coveiro no cemitério municipal. Justificativa. Dar condições adequadas para que o funcionário desempenhe com higiene suas atividades de trabalho no cemitério municipal. Indicação de número 91, do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede à administração pública que seja providenciada a disponibilização de termômetros em todos os pontos de fiscalização no combate à Covid-19, onde deverá ser aferida a temperatura das pessoas que entram e saem do município. Justificativa. Evitar que pessoas com possíveis sintomas ou com temperatura alterada e suspeita entrem no município, podendo agravar a situação da pandemia. Indicação de número 92, do vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Pede à administração pública que seja providenciada a colocação de lâmpada no poste de iluminação pública, especificamente na Avenida Mário Marangoni, cruzamento com a Rua José Jacinto da Silva. Justificativa. Resolver o problema de ponto escuro identificado no local, garantindo que não haja cometimento de crimes, assegurando claridade para as pessoas que passam pelo local. E, por fim, indicação de número 93, do vereador Tiago Albano Melo e do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede à administração pública que seja adquirida uma máquina de combate a formigas para o Departamento de Agricultura Municipal. Justificativa. Devido ao aumento de formigueiros em nosso município, existindo a necessidade de combater essa praga que está prejudicando o meio ambiente e a agricultura de uma forma em geral. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores, caros munícipes, a matéria do expediente.
Questão de ordem, presidente. Eu estava acompanhando aqui, eu e a vereadora Magali, não sei se foi lido o requerimento 06, número de 06 de 2020. Eu acho que o senhor não... Eu vou passar para você só para ser lido. Vai ser colocado em votação hoje também.
Então, dando continuidade, não estava com a minha via para fazer a leitura, estava com o vereador Tiago, que me passou no momento, e eu vou fazer a leitura. Tá. Requerimento de número 6, do vereador Tiago Albano Melo e da vereadora Magali de Matos Berti, solicitando as seguintes informações, que sejam prestadas informações com envio da prestação de conta de todos os gastos ao combate ao coronavírus Covid-19, informando em relatório detalhado referida despesa com indicação de eventuais bens e produtos adquiridos e demais informações que entendam necessário. Justificativa. As informações são necessárias para fim de conhecimento dos vereadores e fiscalização dos gastos públicos.
Terminada então a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador inscrito no pequeno expediente, passamos agora então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador inscrito, vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos. Com a palavra, vereador Dr. Neto.
Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Magali, vereadora Luzia. A todos também que nos acompanham nas redes sociais, neste momento. Senhor presidente, passando algumas informações, do ofício que eu recebi do deputado José Carlos Chiavinato, deputado federal, o repasse de 139.983 reais em benefício da saúde pública de Moreira Salles, destinado ao Centro de Saúde de Parada do Oeste, as UBS de Moreira Salles, Santa Luzia, do bairro Santa Luzia e do bairro São Luís. São R$ 139.000, 983, já empenhado esse recurso. Outra informação importante é que o deputado acabou de me passar, de repasse para Moreira Salles, também uns já empenhado, de 1.400.000 e uns quebrados, que eu não tenho aqui total no meu celular. Mas fora esses 139 mil, né? Quer dizer, passa de 1,5 milhão, juntando os deputados que nós apoiamos, eu, Nardinho e a Magali, estadual e o federal que apoia, dá praticamente 2 milhões de reais. 2 milhões de reais para o município de Moreira Salles, tá? Uma parte na saúde e outra na agricultura também. Senhor presidente, entrei com a indicação pedindo, não é que falta lâmpada, ver qual é o problema daquela avenida, no cruzamento ali, que as árvores estão bastante crescidas, a rua fica bastante escura, e na realidade a lâmpada tem que ser trocada, a lâmpada é muito fraca. E já pedindo a troca dessa lâmpada, eu pediria nessa indicação aqui a troca de todos os cruzamentos, aquelas lâmpadas, nos cruzamentos, uma lâmpada ou duas que tiver no cruzamento, porque ela se estende a iluminar quatro bocas, né? Quer dizer, as entre-ruas, né? Uma lâmpada só, fraca, fica difícil, termina ficando escuro. Então, fortalecer com uma lâmpada mais forte, com todos os cruzamentos da cidade, se possível isso acontecer. A exemplo da Mário Marangoni com a rua José Jacinto da Silva. Eu pediria que, senhor presidente, que o prefeito encaminhasse uma pessoa da prefeitura para averiguar o fato, principalmente esse problema, principalmente no horário de 8 horas da noite, 9 horas da noite, que é bastante escuro. Eu passando lá de pé de noite, recebi até reclamação. Tá? Fica aqueles casais namorando ali no escuro, encosta o carro, ninguém sabe nem quem é, está escuro mesmo. Outra indicação, senhor presidente, eu já conversei com o prefeito, ele pediu os termômetros, teve que cancelar, porque os termômetros apresentaram, em algumas compras de alguém, apresentaram defeito, e ele resolveu fazer outro pedido de outros termômetros de melhor qualidade. Mas eu pediria que esses termômetros viessem com urgência, principalmente nas entradas da cidade, para quem entra. Porque nós, graças a Deus, até agora, só se aparecer algum caso de Covid-19. Mas até agora não apareceu nenhum caso em Moreira Salles. Nós, até o momento, estamos tranquilo. Mas não somente se estende esse pedido dos termômetros aos pontos de entrada e saída, ao posto de saúde, às UBS também, gente que vão lá medir a temperatura, isso é muito importante, tá? Porque nós temos que ter a precaução, o cuidado, porque nesse início de frio agora, a coisa pode pegar, entendeu? Então fica essa solicitação aqui, para fazer de tudo para nos tirar desse amigo que apareceu, entre aspas, perverso, né, que é o Covid-19. Outra indicação da roupa do coveiro, da pessoa que é responsável pelo cemitério. Eu acho que no mínimo, teria que ter três mudas de roupa. Principalmente agora nesse Covid-19, né? Porque pode ter uma contaminação, ele tem que trocar de roupa todo dia. E outra, ver o serviço que ele dá. Às vezes tem que tirar um cadáver de um canto para outro, na hora está cavando uma cova, fazendo agora aparece ossada. Então, eu acho que é importante ele usar uma roupa específica adequada para esse tipo de serviço. É isso aí, senhor presidente, que eu tinha que falar, entendeu? agradecer aos dois deputados por essa grande ajuda que nos manda para o nosso município na hora certa, que é a hora de crise, uma hora de dificuldade que todos nós, Moreira Salles, estamos passando, e também o nosso Poder Executivo. Obrigado, uma boa noite para todos.
Obrigado pelas palavras, doutor Neto. Como segundo orador escrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente Everton, demais vereadoras e vereadoras, funcionários dessa casa, munícipes que nos acompanham pelas outras redes sociais, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Começar falando de uma indicação que semana passada coloquei junto com a Magali e não pude vir porque peguei a dengue, né? O vírus da dengue, fiquei uma semana aí acamado e faltei na reunião passada. Mas é sobre pedidos aí frequentes de várias pessoas sobre aquelas águas que impostam perto dos meio-fios, durante a cidade toda, vários pontos. Posso citar alguns pontos bem críticos aí, como ali perto da Secretaria de Agricultura, na João Adamo, lá perto da eletrônica do Zé Lito, aqui em cima, perto da antiga... Onde era do seu Álvaro Marques, ali nas ruas de trás, ali tem uns dois pontos também. E tenho certeza que tem vários pontos no município onde tem essa imperfeição no asfalto, perto do meio-fio, que acumula água aí por um, dois dias depois que tem uma chuva, ou quando alguém solta alguma água aí que varre, que lava um quintal, alguma coisa, essa água não pode ir para o bueiro, ela vai para a rua. Água pluvial de limpeza. Acumula. Isso incomoda os munícipes, isso é água parada, é limpa, que pode trazer aí também problema com a dengue. E eu não sei se é difícil de resolver. Na minha cabeça, eu acho que não é difícil de resolver isso aí. Eu acho que é só identificar esses pontos, ir lá com um pouquinho de massa asfáltica e corrigir esses pontos, que é uma reclamação frequente, uma reclamação tá lá para todo mundo ver. Ali do lado da Secretaria da Agricultura, fica bem na divisa da propriedade ali, alugada pelo município, com a propriedade do João da Farmácia. É terrível aquele ponto ali, e tem muitos outros no município. Agora eu me pergunto, por que não corrige? Será que é difícil passar uma massa asfáltica ali e fazer a correção desses pontos? Essa cobrança não é de hoje. Eu acho que esse tipo de serviço simples não devia ter o ponto de chegar na Câmara, porque responsáveis já foram comunicados. Está lá o problema. É simples. Por que que não resolve? Eu queria entender isso aí. Queria entender o porquê que isso não acontece e tem que chegar, às vezes, pedido na Câmara para coisas simples desse momento, que as pessoas têm conhecimento que estão lá, mas não resolvem. Tá? Não é de hoje que se reclama, né? O Zé Lito lá, que não foi nem ele que reclamou dessa vez, ele parou de reclamar. Mas tem que parar mesmo, a gente cansa, né? Começa a ficar de chato, né? Porque pede, e coisas simples, né, do dia a dia, não é resolvido.
Só um minutinho, João.
Olá. Sim.
Inclusive, João, nesse ponto aí que nós comentamos ali na João Adamo ali atrás do Gralha, as pessoas reclamam sempre, e quando elas me chamaram para ver esse problema, eu fui lá já várias vezes já, como você também já foi. E verificando lá, elas falam que quando chove, que acumula água, elas têm que estar varrendo ali para soltar água, porque senão acumula por vários dias. E daí, já que está falando que da dengue no município, né? Então, isso daí é um ponto, igual você falou, que dá para ser resolvido. E até hoje, não foi resolvido ainda, não sei por quê, porque já faz vários anos que nós pedimos também, né? Era só isso. Obrigada.
Agradeço as palavras. Então fica aqui o nosso pedido, nossa cobrança. Esse ponto ali da Mário Marangoni, ao lado da Secretaria de Agricultura, ali poxa vida, 200 metros da prefeitura, em frente a um órgão do município, né? Aliás, é um portão que o município usa, que passa ali em cima daquela poça diariamente, e não tem solução. Eu acho que aí já está faltando ação realmente. Então, fica aqui a nossa cobrança. Trouxe uma indicação hoje, pedido de alguns moradores, sobre o Alto Fossa. Por quê? Nós vamos demorar muito ainda para atingir 100% da canalização do esgoto no município. A gente sabe o custo de instalação, depende de convênios e outras coisas. E as fossas, quando enchem, o serviço é em torno de R$300 para fazer aí a limpeza de uma fossa. O município tem licitação para poder atender as pessoas com vulnerabilidade, né? Social, com essa limpeza e com outros serviços aí, mas também custa R$300. Quando a gente não tinha estação de tratamento aqui, esses R$300 eu não acho muito. Por quê? Porque a empresa que venceu a licitação, que tem que recolher, teria que ir lá no tratamento de esgoto de uma cidade vizinha fazer o descarte desse material, que esse material não pode ser descartado em qualquer lugar. Mas hoje nós já temos a lagoa aqui. Então, nós temos caminhões aí que foram ganhados do DR. O Alto Fossa não é um negócio complicado, é simplesmente uma bomba a vácuo. Né? Por que que nós já não poderemos aí ter esse equipamento no município, fazendo que ele preste o serviço para a população, não a R$300, mas ao custo aí da manutenção e do diesel? Será que não dá para a gente fazer isso? Será que não dá para atender a nossa população dessa forma? Porque hoje a gente já atende de alguma forma, mas está custando R$300 ainda. Então fica aqui o meu pedido, que se busque aí parcerias enquanto vereadores, se conseguir também esse Alto Fossa, nós vamos tentar trazer. Mas acho que já dá para pensar nisso daí também, como diminuição de custo e como ajuda aí para a nossa população. Muitos dependem do particular, porque quem não se enquadra lá nos critérios para poder receber essa ajuda, ele tem que pagar, não tem conversa. Ele tem que pagar, e sai R$300, que é a média ainda. Então, fica aqui um pedido, que a gente possa atender a população desse Alto Fossa aí, para a nossa comunidade. A outra indicação, eu venho trazer novamente, assim como trouxe aqui várias vezes o pedido da Tropical, assim como trouxe várias vezes o pedido ali para o lado 31, 34, e esses dois que eu citei foram atendidos semana passada, cascalhado, passado rolo, compactador, atendeu as comunidades, mas ainda ficou o bairro 80. E a gente vem trazer novamente aqui o pedido do bairro 80. Lá, na rapadura, que foi readequada a estrada, ainda não foi cascalhada, e a estrada Edson Canezin, que atende o Zé Carlo, e atende lá o Edson Canezin, que foi readequada há uns 2 anos, foi feito um cascalhamento, mas hoje já está precisando muito novamente do cascalhamento lá. Então fica aqui o nosso pedido. E eles reclamaram para a gente também que o problema que todo mundo está passando, eles estão com muita dificuldade, que é a água, a nascente que abastecia eles, né, secou completamente e eles estão com problema de água. Então a gente pede ao município que, assim como resolveu problemas aí recentemente lá da 10, conseguiu lá trazer água para o Joaquim e para o pessoal lá do resfriador, que resolva também, que tente buscar alguma forma para resolver o problema do bairro 80. São poucas famílias, mas é o nosso município, são famílias da nossa cidade que precisam de atenção. Por fim, trazendo de volta aquele requerimento, né, sobre esse recurso que, não sei se já deve ter chego no município, que é a ajuda do governo federal para o combate aí ao Covid, né? Para as ações do município, que parece que vai estender mais do que o Covid. Então a gente quer as informações, a população cobra a gente, e eu tenho a situação, tem mais requerimentos aqui hoje, que nós temos uma quantidade aí de testes rápidos, mas esse teste rápido só pode ser usado nos profissionais da saúde, e são poucos. Então a gente também pede nesse requerimento, se há algum planejamento, alguma possibilidade de que o município adquira uma quantidade de testes rápidos para poder fazer na nossa comunidade. Por que que eu me preocupo com isso? Amanhã, tomara que não, surge aí um caso de um munícipe nosso que confirme lá o Covid. Aí tá, e todos que essa pessoa conviveu vão ter que ser retirados, ser colocado em quarentena. Retirado dos seus serviços, retirado das suas atividades. Agora, esses são retirados e monitorados por um período, que, se eu não me engano, são de 7 a 14 dias. Mas se, de repente, ele não adquiriu e ele vai deixar de trabalhar, vai deixar de se for um profissional autônomo, vai deixar de ganhar, vai deixar de produzir, porque não tem o teste para afirmar se ele foi infectado ou não. Então, eu acho que esse teste, além de tirar da cabeça da pessoa, agiliza e deixa a pessoa pronta para poder voltar a trabalhar. Assim como estamos tendo alguns casos que tinha contato com morador de Tuneiras, só que são funcionários de empresa, vão continuar recebendo, tem um atestado. Agora, e com os autônomos, como é que vai ficar? Porque a gente não sabe, não tem teste rápido, não tem. O povo que tem, a saúde delimitou que é usado para os profissionais da saúde. Foi até usado agora, que o filho de uma funcionária da saúde teve contato com o cidadão de Tuneiras. Então foi feito nela porque ela apresentou algum sintoma. Se não tivesse apresentado, tinha ficado só em observação. Tá? Mas ela apresentou sintoma e foi afastada. Mas ela é funcionária pública ainda, ela vai receber. E o autônomo, como fica? Então acho que nós precisamos sim do teste rápido para afirmar, né? Hoje eu vi o relatório que foi modificado do município, fiquei contente com o relatório. Por quê? Porque lá no relatório falava assim, tinha X suspeitos. Mas não era suspeito, gente, era monitorado. O suspeito é aquele que adoece, adoeceu, todo sintoma é da doença, aí esse é um suspeito. Aí, se fizer o teste nele, vai confirmar se tem ou não. Agora, monitoramento, aí já é outra coisa, aí afastar o peão, observar, tal. Então já hoje fizeram a modificação, fiquei contente, porque aquela informação, suspeitos, apavora muito a população. Monitorados já fica mais equilibrado, eu acredito, ao meu ponto de vista. Então fica aqui as minhas indicações, o meu pedimento, pela atenção de todos, muito obrigado.
Obrigado pelas palavras do vereador João Luiz. Como terceiro orador escrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, vereador Nardim.
Cumprimentar aqui, seu presidente, Everton, meus companheiros vereadores, vereador Magali, vereador Luzia e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Hoje lá em Paraná do Oeste, teve lá, né, o fumacê lá, passando o carro lá da fumaça lá, falando aqui um pouquinho de dengue, que é nosso município também, precisa cuidar um pouco da dengue também, onde o nosso município também tem muito caso de dengue. Então, parabenizar aí a saúde por também fazer esse grande trabalho ali, né, em Paraná do Oeste, passando esse fumacê aí, caso que é muito grave também, a dengue. Fala muito, né, dessa Covid, mas a dengue também é preocupante. Então, parabenizar aí ao Departamento de Saúde, a todos aí, né, por esse trabalho. Hoje também aconteceu a licitação da van do deputado Jonas Guimarães, também do Douglas Fabrício. Parabenizar aí, Luzia, os deputados. Jonas Guimarães, né, que colocou essa van para o nosso distrito de Paraná do Oeste. Então, aconteceu hoje a licitação. Em breve aí, tem aí 30 dias a 40 dias, né, para poder fazer a entrega dessa van. Então, parabenizar aí o deputado, que também está fazendo esse investimento lá no Distrito de Paranduense com a van de 170 mil reais, que vai ser muito bom ali, de grande valia ali, para carregar a nossa população aí, para os médicos, para Cascavel, Campo Mourão. Então, essa van é muito importante ali no Distrito de Paranduense. E amanhã será feito 4 trechos de asfalto ali em Paraná do Oeste. Amanhã já começa a fazer mais 4 trechos ali de asfalto. E a comunidade ali está contente. Praticamente fazendo 90% ali de asfalto ecológico, galeria. Então isso é muito bom para a nossa comunidade. Que a nossa cidade vem crescendo. Muitas casas ali bonita ali, construindo nosso distrito está evoluindo. Então, estamos aí também, né, amanhã, já começando a fazer esse asfalto ecológico. Tem várias ruas ali, um pouco de ruas também, que vai ganhar ali a galerias. Inclusive, João Luiz, foi conseguido mais 1.700 tubos para abrir uma rua ali em frente ao campo de futebol. Vai ser muito importante esse tubo para galerias ali pluviais ali. Parabenizar também, né, o deputado Márcio Nunes também por essa liberação. Agradecer aqui o prefeito Rafael, o vice Genésio, porque eu entrei com a indicação sobre a pintura do quebra-mola. Né? Foi feito o quebra-mola, a comunidade estava cobrando, foi feito. E aí veio também o pedido, a indicação do vereador Nardinho, aí não é indicação minha, é da população, pedindo a pintura do quebra-mola, porque o quebra-mola agora, hoje já pintou, parabenizar aí os funcionários também, que está lá pintando o quebra-mola. De longe agora você já vê a pintura do quebra-mola, você já evita de passar correndo. Então, agradecer aí ao prefeito, vice-genésio, funcionário, chefe trital, por essa pintura ali, nos quebra-mola ali. João Luiz, falando aí do caminhão fossa, esse caminhão fossa, eu já tinha entrado também com essa indicação, parabenizar você aí pela indicação. Esse caminhão fossa também é muito importante para a nossa população. Então aí, para o futuro, a gente consegue aí um caminhão aí do DR, um caminhão aí para a gente fazer esse caminhão fossa. É na época que eu entrei, acho que você também estava junto na indicação, foi uma cobrança lá do Sou Luiz lá de Paraná do Oeste, que fez esse pedido. Vereador, entra com indicação lá com o caminhão fossa para a nossa população, é muito importante. Então, parabenizar aí o vereador por essa indicação. E também, temos lá em Paraná do Oeste, em breve também, temos lá o recurso, né, do deputado Zeca Dirceu, que aí é o Tiago aqui, o vereador Tiago, o chefe Rosan, também em breve também vai ganhar o asfalto ali na rua ali, que dá acesso ali ao Del Rocha, o Elia Rocha ali. Então vai ficar muito bom esse asfalto. E é assim, vereador, prefeito, trabalhando todo mundo unido, porque ninguém constrói nada sozinho. Então, a união é que faz a força e é assim trabalhando para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Por hoje é só, que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Como quarto orador inscrito, o vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago Albano.
Boa noite, alô. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos também que estão nos assistindo aí através das redes sociais e aos funcionários que aqui estão. A câmera fechada, né, acompanhando aí a quarentena. Infelizmente, estamos passando aí por momentos críticos, como já foi citado aqui por alguns vereadores. Eu e a vereadora Magali fizemos um requerimento também, pedindo informação ao prefeito, né, sobre o coronavírus. Que seja prestado informações
com envio de prestação de contas de todos os gastos ao combate do coronavírus 2019. Informamos no relatório detalhado referidas despesas com indicação de eventuais bens e produtos adquiridos e demandas das informações de atendimento à necessidade. Né? Então a gente está com uma preocupação também sobre esse vírus aqui em Moreira. Nós sabemos aí que essa pandemia, a gente vê algumas pessoas pensando que é fake news, pensando que não existe, mas a gente vê que isso aí vê um combate entre o presidente e a Globo, né? Mas a gente vê que está acontecendo no mundo inteiro. Então a gente tem que ter sim uma preocupação. O coronavírus mata, ele agride muito o ser humano, e quem tem algum tipo de doença, ou obesidade que seja, ou algum tipo de doença aí, corre muito risco de pegar e não sobreviver. A gente vê a nossa região aqui um pouco tranquila, mas já com alguns casos, né? Sabemos que muitos casos estão acontecendo nos centros maiores, onde as pessoas, né, têm o contato com as pessoas que viajaram ou que vieram de outros países para cá, mas a preocupação também é da chegada aqui, por isso é das barreiras, e esse pessoal aí que estão vigilantes ali nas barreiras, que estão trabalhando no nosso município. A gente fica feliz aí com essa atitude e esse carinho também. E parabenizar a todos da saúde que estão trabalhando aí constantemente. Fiz duas indicações, uma foi essa do requerimento e a outra foi junto com o vereador Nardo, que eu venho batendo aqui instantemente e constantemente aqui todos os anos, e de 6 em 6 meses, colocando essa indicação, que seja adquirida uma máquina de combate a formigas para o Departamento de Agricultura do nosso município. Né? Eu acho que é uma indicação de suma importância. Eu estive aqui no passado com o prefeito Rafael, e eu lembro que ele, junto comigo, fizemos um curso sobre a formiga cortadeira. Está empesteando o nosso município, o nosso Brasil, né? E a gente vê uma preocupação muito grande em combater. E naquelas épocas, eu sei que o prefeito também fez até indicação aqui junto comigo, por que não atender agora, né? Que está para o lado de lá e tem como comprar. Eu acho que eu tive lá os 6 meses e não pensei em comprar uma máquina dessa para combater aí as formigas. Eu acho que eu pequei. Porque é uma coisa de suma importância para o agricultor. Né? Aquelas esquinhas, o curso que eu fiz, ela extermina o formigueiro. Só que, às vezes, a quantidade que você coloca, ela não é o suficiente para acabar com o formigueiro. Então ela vai diminuir, né? Vai diminuir aí o tamanho do formigueiro e depois ela vai pegar uma resistência contra aquela isca. E você tem que, provavelmente, vai ter que trocar a isca para que tenha resultado em outro ataque contra o formigueiro. Então, esse aparelho que eu peço é um fumacê, onde você coloca no formigueiro e ele vai expandindo por debaixo da terra, e onde vai saindo fumaça você vai tampando, e onde vai saindo fumaça você vai tampando. E aquilo vai correndo, sabemos que a formiga ela tem um labirinto debaixo da terra, e esse labirinto a fumaça vai chegando, e onde vai chegando vai matando todas as formigas que estão nos lares, e matando a rainha também, e as cozinheiras, elas vão, como que se diz, a formiga ela é toda organizada. Ela tem os operários, tem os guardas e tem quem faz a comida também. Todas elas têm um planejamento ali. No curso que a gente fez, a gente adquiriu esse conhecimento. E a gente vê essa necessidade no nosso município. E eu peço com carinho aí para o prefeito atender. É uma coisa aí que vai custar em torno aí de 2 a 3 mil reais. Mas vai atingir aí a nossa população aí, que dá até para colocar no requerimento que eu fiz, em prestação que fiz aqui junto com o pedido ao prefeito, que é o requerimento de porteira dentro. Por que não? Eu acho que é um belo de uma indicação. Vai servir aí a nossa população, vai servir os nossos munícipes e aquelas pessoas que estão no campo, no dia a dia. E falando do projeto porteira dentro, eu tive aqui o requerimento, a resposta do requerimento, que eu pedi informação quando ia começar. E até falei nessa tribuna quando começou, mas ainda o Rafael não tinha mandado O prefeito não tinha mandado a resposta aqui ainda. E hoje, conversando com ele, fui no gabinete e o porteiro adentro já começou faz algum tempo já. Ele já falou com alguns vereadores aqui, ou quase todos, né, para mandar os casos lá para a agricultura. E ele tá funcionando assim. Ele tem que fazer o cadastro do produtor na Secretaria de Agricultura. Depois você vai fazer um requerimento de serviço, né? Aí a pessoa vai lá examinar o tanto de hora, mais ou menos. Você vai pagar a hora, né? E depois levar na Secretaria de Agricultura a nota que você vai informando o boleto de pagamento. Aí você informando, a prefeitura vai fazer. E um dado importante, e eu acho que é louvável, é que quem tiver com pendências no município não vai poder usufruir do bem que é o porteiro adentro. Por quê? Porque se você já deve o município, quer dizer que alguma coisa está acontecendo, né? Tem gente que deve ano, 6 meses, 7 meses. Então, para você participar do porteiro adentro, você vai ter que pagar, primeiramente, o que você já fez de serviço, e depois sim, você vai usufruir aí, com um novo pagamento, você vai usufruir do que tem aí a ser realizado. Aqui o prefeito mandou para mim detalhadamente o preço das coisas também, vereador, está aqui, se alguém quiser depois pegar na minha mesa. A patrola, R$ 180,00 a hora, reto escavadeira, R$ 105,00, pá carregadeira, R$ 110,00, mini carregadeira, R$ 70,00 a hora, a esteira, R$ 165,00, escavadeira hidráulica, R$ 185,00, rolo compactador, R$ 100,00, e aqui tem os tratores, né? O preço dos tratores, deslocamento do trator de 110 cavalos a R$ 80,00, trator de 95 cavalos, R$ 70,00 a hora, tem também os aparelhos, né? Que... os implementos agrícolas também tem aqui, para quem quiser locar o dia, sai aqui também. Eu acho que o custo mais alto aqui da locação do dia aqui do implemento é R$ 150,00, né? O trator de 75 cavalos, R$ 60,00. Então é uma coisa que é atrativa aí aos olhos aí do agricultor. A gente vê uma pá carregadeira hoje cobrando R$ 180,00 e o prefeito fazendo R$ 110,00. Né, é uma vantagem, um lucro muito grande. Nesse porteiro adentro, como eu já falei, puxando ali, de 30 pessoas já foram atendidas 18. A gente vê um avanço grande, né, porque às vezes um implemento desse, ele fica quase o dia inteiro dentro de uma propriedade rural, né, aprovado aqui por nós aqui. A gente teve aquele cuidado de colocar as horas por máquina para não ficar só no grande, né? Senão um grande pega essas horas, ele faz a propriedade dele inteirinha, 100 alqueire, 200 alqueire, e não sobra para o pequeno. Então é para servir o pequeno, né? Então as horas de R$ 30, aí você tem certeza, 30 horas aí fica para qualquer aparelho, qualquer máquina dessa aqui, fica bom e agradável aí para todos, né? Acho que dá para diversificar muito. Então tá aqui, tá comigo, quem quiser pegar depois esse projeto aqui e dar uma olhadinha e até indicar, né? As pessoas que precisam aí de pá carregadeira já podem entrar dentro da propriedade, já pode fazer o serviço dentro do sítio. Então é uma coisa muito importante aí que vem, que essa Câmara aqui, eu posso dizer que aprovou junto ao prefeito municipal. É um projeto muito importante para a nossa população. E eu estou entrando também no plano diretor, com algumas mudanças sobre os loteamentos. Aqui eu quero convocar todos os vereadores aqui, se quiser estudar o plano diretor que eu peguei hoje para estudar junto com, desde a semana passada eu estou mexendo, junto com o Dr. Éder, algumas coisas que eu vejo no plano diretor, algumas coisas que estão erradas no nosso município. Né? O nosso plano diretor hoje, no contexto de loteamentos, hoje a rua são de 7 metros. E eu quero voltar ela para 8. Por que eu quero voltar ela para 8 hoje? Hoje eu acho que o que o município tinha que crescer, já cresceu. Eu acho que já tem muito terreno no nosso município, né? E a rua de 7 metros serviu naquela ocasião. A gente tem que dar os parabéns para os vereadores daquela época, porque quando diminuiu a rua naquela época, contribuiu para o crescimento da nossa cidade. Hoje a nossa cidade não precisa mais crescer em loteamento e ter loteamentos vazios. vendendo os que tem hoje, já tem de bom tamanho. E depois no futuro, quem sabe, né? Então hoje, se alguém quiser fazer um loteamento, eu estou aqui colocando aos vereadores, para nós fazermos um estudo. Então eu quero diminuir, aumentar as ruas de 7 para 8. Um erro muito grande que eu acho que ficou nesse loteamento aqui, na saída para Paraná do Oeste, que na testada lateral dos terrenos não precisa ter asfalto, e eu estou colocando agora que se alguém quiser fazer um loteamento, nas laterais do terreno também vai ter que fazer asfalto. Ele vai ter que cumprir com as metas de asfalto também, né? Daí nós ganharíamos ali um pedaço de asfalto naquele loteamento ali na saída para Paraná do Oeste. Tem mais algumas outras coisas que eu não estou me recordando agora, mas a gente tem que mudar sim o plano diretor, tem que mudar para melhor. Algumas outras coisas que a gente tem que fazer. Não dá para se cobrar o para trás, mas o para frente depende de nós aqui e a gente vai melhorar aí os loteamentos do nosso município. E eu peço que todos os vereadores possam ali estudar, se ver algum erro, alguma coisa e puder ajudar e nos ajudar aí, eu tenho certeza que vai ser de grande valia aí para o plano diretor do nosso município. Terminando meu tempo de hoje, presidente. A gente tem mais uma votação do projeto, né? Se eu não me engano. Que entra hoje sobre a dengue.
Isso.
Importantíssimo do nosso município. E a gente está aqui, vamos votar todo mundo junto. Não sabia, João, que você tinha pegado a dengue. A gente não se comunica muito. Aí nem você também postou nada no grupo, mas que bom que você está aqui junto com nós aqui. Tem um negócio no grupo, assim, vou fazer uma brincadeira agora, João, mas não, nada a ver. Mas veio uma mensagem assim, aí uma senhora assim, falando assim, não é coronavírus, não é coronavírus, não, é dengue hemorrágica, graças a Deus, né? Pensando que o coronavírus, falando que o coronavírus era uma doença muito grave e a dengue não. E nós sabemos que é grave também, né? A dengue é uma coisa muito grave e nós devemos combater sempre. Então, que bom que você está aqui junto com a gente. Passou por isso, o Nardo também já passou por isso no passado. E a gente tem que levar essas informações aí à nossa população. Obrigado por todos. Seria isso por hoje, presidente.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Como quinto e último orador inscrito, vereador Ari Oswaldo Antônio Fodra. Com a palavra, o vereador Ari.
Boa noite, presidente Everton, colegas de trabalho, nossos funcionários e quem nos acompanha aí pelas redes sociais. Em breves palavras, presidente, quero primeiramente cumprimentar a todos aí pelas indicações, pelos requerimentos e dizer a todos que hoje nós estivemos trabalhando o dia todo, né, rolou aqui o assunto da dificuldade que nós estamos tendo aí com a questão de abastecimento de água. Então, em parceria com os associados da Associação dos Moradores do Bairro Cinzando, nós estamos estendendo aí a água lá para o pessoal que fica aí na saída da quarta medição. Oswaldo Fusco, o Bussola, mais algumas propriedades, vereador Nardo, e um senhor de Goiuerê que comprou uma propriedade ali, o seu Luiz. Então nós estamos, em parceria aí da comunidade, estendendo uma extensão ali do posto da Associação dos Moradores do Bairro Cinzano, juntamente com a Associação dos Funcionários Públicos, para fornecer água de boa qualidade aí para aquele pessoal. Estamos vendo também a partir de sexta-feira estamos vivendo aí uma situação bastante complicada com relação ao uso da cloroquina no combate ao coronavírus. Já temos, deu para perceber que nas redes sociais, muitas pessoas estão manifestando os seus testemunhos, tanto médico como as pessoas que foram internadas e foram curadas. Então, me parece que a partir dessa semana a cloroquina passa a fazer parte do protocolo de combate ao coronavírus. Esperamos, então, que dê certo, que consiga atingir os objetivos que é salvar as vidas das pessoas que estão sendo infectadas. Também estamos apreensivos porque o coronavírus está chegando, né, à nossa região, casos positivos aqui em município vizinho, e a gente reforça então o pedido que todas as medidas, né, de prevenção sejam tomadas, né, por parte de cada um de nós para que a gente consiga sair aí dessa pandemia, todos com saúde, principalmente, né, o pessoal da nossa cidade, com a equipe da saúde, administração pública aí se preocupando, com o coronavírus. Seria isso por hoje. Uma boa noite a todos.
Obrigado pelas palavras do vereador Ari. Dando continuidade à sessão, neste momento teremos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Nós temos na ordem do dia dois projetos, um do Poder Executivo e um do vereador Tiago Albano Melo, que já foram discutidos e votados em primeira discussão e votação. O do Poder Executivo é o de número 198, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.277,85 no orçamento geral para o exercício 2020. E efetua alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2020, e no Plano Plurianual PPA 2018-2021, para a inclusão de ações referentes à participação com reservas no CONDESCÃO, Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento dos Municípios da Região de Campo Mourão e da Outras Providências. Passa a mão do presidente para ser discutido e votado. E temos o projeto de lei de número 1/2020, de autoria do vereador Tiago Albano Melo, que dispõe sobre as medidas de combate, controle e prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e da outras providências. Temos também três requerimentos. O requerimento de número 4, do vereador João Luiz Poço Moreno e da vereadora Magali de Matos Berti. Temos o requerimento de número 5, da vereadora Magali de Matos Berti. E temos o requerimento de número 6, do vereador Tiago Albano Melo e da vereadora Magali de Matos Berti. Eu passo a mão do presidente para ser discutido e votado. Seria essa a matéria da ordem do dia.
Passamos então agora para a discussão, a segunda discussão do projeto de lei 198/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.277,85 no orçamento geral para o exercício 2020 e efetua alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2020 e Plano Plurianual PPA 2018-2021. Para a inclusão de ações referentes à participação com reservas no CONDESCÃO, Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento dos Municípios da Região de Campo Mourão e da Outras Providências. Em segunda discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei 198/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei 198/2020. Coloco agora em segunda discussão o projeto de lei 01/2020, de autoria do vereador Tiago Albano Melo, que dispõe sobre medidas de combate, controle e prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e da outras providências. Em segunda discussão o projeto.
Peço a palavra.
Palavra, vereador João Luiz.
Sou favorável ao projeto, né? Até tenho os dados aqui da dengue hoje, do município, tem 560 casos, 318 casos confirmados. E ainda nesses 318 não está os recentes, tipo o meu, quando eu fiz a coleta do sangue lá, a gente estava em 7 pessoas, todos com dengue. Então, e outros, imagina, então todo dia está tendo, está aumentando. Desses 560, quer dizer, vai confirmar aqui pelo menos mais uns 30, 40, só aqui fora os que vão vir a partir de manhã para frente, né? Então.
Só naquela data.
Só naquela data. Então, Hoje passou o fumacê, que demorou a vir. Eu sei que o município estava cobrando, até nós, eu também cobrei junto com o Marcelo, direto lá em Curitiba, que eles cobraram aqui em Campo Mourão, que demorou a vir esse fumacê. E nós estamos em uma epidemia muito forte de dengue, muito, muito forte mesmo. Que, no caso, minha dengue foi hemorrágica, passei muito mal mesmo, e acho que pessoas que estiver com bastante debilitada, eu acho que tem problema sim com essa doença de risco de morte real, porque ela é muito forte. Então, favorável, mas eu fico preocupado com a fiscalização. Porque hoje o município já corre atrás dessa dengue aí, já a vigilância já está ali em cima. Já as meninas estão no dia a dia. Então, será que nós vamos dispor de uma estrutura diferente para aplicar esse projeto? Nós precisamos disso, porque não vai adiantar ficar só no papel. Porque tem que melhorar, infelizmente tem que melhorar. O corona é terrível, mas a dengue, é a realidade da dengue, ó. 300 e poucos casos confirmados. Então, nós precisamos realmente fazer alguma coisa sim.
Continua em discussão o projeto.
Peço a palavra.
Palavra, vereador Tiago.
Esse projeto é de minha autoria e teve aí na casa para todos os vereadores analisar. E ele vai dar voz e vez aí a essas pessoas que estão de frente ao combate ao mosquito da dengue. Eu vejo uma preocupação muito grande também com a dengue no nosso município. Muitos casos cresceram do ano passado para cá. Olha que nem está chovendo, hein? E quantos mosquitos aí que estão transmitindo aí o vírus, a dengue para os nossos moradores aqui no nosso município. 500 e poucos casos, 300 e poucos confirmados aí, como o João estava falando. Teve mais uma levada agora de que foi feito o exame. E eu acho que isso veio para somar. Acho que a fiscalização agora ela vai ser severa, né? Eu acho que vai trazer resultado em melhorias aí para o nosso município. Essas pessoas que mesmo que estão passando diariamente na casa da pessoa, elas vão multar. A hora que começar a pesar no bolso da população, o que vai acontecer? O cara vai lá no seu quintal e vai limpar o seu quintal. O cara vai no vizinho, né? Hoje, eu, por exemplo, eu esses dias atrás eu recolhi lixo de um terreno vizinho meu. Foi limpo esses dias. Não é o vizinho que está ali que está sujando, são os próprios moradores, às vezes jogam a sacola, jogam a tampinha e o vento vai levando para dentro dos terrenos. Mas aí a pessoa vai ter preocupação em limpar. Então eu vejo um ganho muito grande nesse projeto. Vai dar, como disse aí, as pessoas que trabalham, né, uma fiscalização melhor, um ato melhor, e um conhecimento melhor, até uma transmissão melhor de conhecimento para a população, porque ali ela vai estar prestando uma informação, ela vai chegar primeiro e não vai multar, ela vai dar uma carência para a pessoa limpar o terreno, e se essa pessoa não limpar o terreno, dentro de 24 horas ou 48 horas, se não me engano, acho que dentro de 48 horas, essa pessoa será multada, né? E aí o bicho pega. Eu acho que daí a população vai aprender aí a trabalhar junto com o município, junto com os órgãos fiscalizadores.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei 01/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda votação o projeto de lei 01/2020. Coloco agora em discussão o requerimento 04/2020, de autoria da vereadora Magali de Matos Berti e do vereador João Luiz Poço Moreno, que sejam prestadas informações acerca da distribuição do CGM para o combate ao coronavírus, qual a data prevista para o recebimento, qual o valor a ser recebido e qual a possibilidade de adquirir novos testes rápidos para a população e que seja apresentada a prestação de contas dos gastos realizados até o presente momento com o referido repasse. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 4/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. aprovado por unanimidade o requerimento 4/2020. Passamos agora para o requerimento 5/2020, de autoria da vereadora Magali de Matos Berti, que sejam prestadas informações acerca da quantidade de exames realizados no município em relação ao combate ao Covid-19. Qual quantidade de exames realizados no município? Em quais situações estão realizados os exames em relação a casos suspeitos da Covid? Serão adquiridos novos testes rápidos para a realização de exames nas pessoas que apresentam sintomas e são classificados como casos suspeitos da Covid? Em discussão, requerimento 5/2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 5/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 5/2020. Agora coloco em discussão o requerimento 6/2020, de autoria do vereador Tiago Albano Melo e da vereadora Magali de Matos Berti, que sejam prestadas informações com o envio das prestações de contas de todos os gastos ao combate ao coronavírus, Covid-19, informando em relatório detalhado referidas despesas com indicação de eventuais bens e produtos adquiridos e demais informações que entendam necessário. Em discussão, requerimento 6/2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 6/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado por unanimidade o requerimento 6/2020. Agora, agradecer aqui a presença de todos os vereadores. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecer a presença de nossos funcionários e a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais e todos os nossos meios de comunicação, site oficial da Câmara, Facebook. Muito obrigado aí a todos que nos acompanham. Sempre lembrando que essa Câmara está fazendo sessões de portas fechadas, atendendo a recomendação das autoridades de saúde. Então, por isso, estamos fazendo com portas fechadas, só com transmissão via internet, via Facebook e via site oficial da Câmara. Muito obrigado a todos, que com a proteção de Deus dou por encerrada a presente reunião. Uma boa semana a todos.